Talento em Foco.
Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, o programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui com meu colega Evandro Tozin e também com a Erika para a gente dar o pontapé, né? Aí na nossa temporada 2021, não é isso?
É isso mesmo, a gente vai receber então, mais uma vez, a Erika voltando aqui a apresentar esse programa, o programa Talento em Foco. Erika, como você está?
Nossa, com saudades e feliz da vida de estar retornando aqui 2021 no Talento em Foco, né? Muito contente mesmo com o programa bastante pensado na questão do desenvolvimento para o trabalho. Então tem muita coisa muito interessante que nós vamos trazer nessa segunda temporada, que está muito voltado com essa nova economia, com a gig economy, com que tipo de habilidade, de competência fundamental, o profissional da gig economy, como ele, o que é importante que ele, o quanto é importante que ele olhe para o futuro, o que ele pode fazer pelo futuro dele para ele vir a ter uma proteção, né, próximo a uma aposentadoria. Então, os temas dos programas estão muito interessantes e eu estava com saudades, eu estou feliz demais de estar aqui com vocês de novo nas nossas segundas-feiras.
Legal, e agora também para a gente falar que a gente vai ter então novo horário. Antigamente era às 4 da tarde, agora vai ser a partir das 4h30. Então essa novidade, né, já que a gente fala na abertura desse programa. E vamos falar sobre um fato que com certeza você já deve ter visto em algum momento, seja em 2020 ou agora em 2021, né, depois que foi instaurada a quarentena. Mas provavelmente você não conheça pelo nome. Esse termo chama-se gig economy, seja por conta da crescente escassez de empregos tradicionais ou pela escolha da autonomia, liberdade e flexibilidade no trabalho, ou até mesmo para complementar a renda. A gig economy tem ganho cada vez mais espaço, atraindo uma legião de profissionais. E para a gente começar esse programa, Erika, o que é esse termo gig economy? Explica para nós.
Pois é, né? O termo pode, como você mesmo disse, parecer desconhecido, mas eu tenho certeza que todo mundo aí sabe exatamente o que é a gig economy. Bom, então vamos lá. Se nós buscarmos no dicionário, no Cambridge, por exemplo, ele traz gig economy como um arranjo alternativo de atuação profissional. O que que é esse arranjo alternativo? É uma forma de trabalho baseado em pessoas que têm empregos temporários, em atividades ou que fazem atividades freelancer e são pagas separadamente ao invés de trabalhar para um empregador fixo. Então, são os trabalhos sob demanda, remunerados por serviços. Existem alguns autores que denominam a gig economy como economia compartilhada. Não sei se eu concordo muito com essa ideia, não. Mas nós podemos entender como economia freelancer, ou seja, resumindo, ela engloba formas de trabalho alternativo que compreende tanto trabalhadores temporários ou sem vínculo empregatício, quanto aquelas empresas que contratam esses profissionais que não são por carteira assinada, sob demanda para realizar trabalhos pontuais. Então, certeza que você já sabia o que era a gig economy, só não conhecia o termo.
Com certeza, Erika, mas acho que é bom até para a gente ressaltar, né? Para as pessoas que podem não ter ligado o nome, né, ao que é. Você poderia trazer alguns exemplos para a gente do que é essa, do que é gig, empresas que trabalham dessa forma, sabe? Essas coisas assim, para as pessoas saberem mais o que é.
Com certeza. Olha, exemplos básicos da gig economy é Uber, Airbnb, que você vê uma mudança de conceito do ter para o uso. Então, passou aquela questão da propriedade e da posse para o direito de uso. Então, nisso fica muito evidente, né? A questão do Airbnb, a questão dos profissionais da Uber, né? É, também, mas não é só isso não, viu, Bárbara? Você pode encontrar na gig economy de assistência técnica, aula, consultoria, evento, beleza, saúde, moda, serviços domésticos, construção civil, o que você precisar, você pode encontrar nesta economia. Porque o que acontece, né, com a gig economy? Ela é toda feita por meio de plataformas que aproximam a pessoa que presta, o prestador de serviços e aquela pessoa que tem a necessidade daquele serviço.
Legal. Então, você que está acompanhando aqui pela Rádio Ninter, envie sua pergunta, participe, né? Se você já ouviu falar nesse termo ou se você faz parte, né, dessa gig economy, comenta, deixe seu comentário. E trazendo mais uma pergunta para a Érica trouxe exemplos. Será que temos mais exemplos de gig economy, Érica? Ou como podemos apresentar, então, a gig economy em momentos de crise, né? Um momento que a gente está vivendo desde o início de 2020.
É, na verdade, assim, é importante colocar que a gig economy, ela não surge com a pandemia, ela já existia antes, né? E ela, por um lado, ela oferece autonomia, ela oferece flexibilidade, o que algumas gerações, né, por exemplo, a geração Y, para é importante, né? E por outro lado também, existe aí algumas sombras, mas vamos lá, vamos começar. Como é que nós poderíamos apresentar? Olha só, em momentos de crise. Em momentos de crise, atuar, ser um trabalhador gig é uma boa oportunidade, né? Porque a gig economy, grande parte das pessoas tem aí ou faz porque perdeu o emprego, ou para complementar a renda. Então, ela pode ser, sim, uma boa oportunidade num momento de crise para dar um alento, para dar um respiro. E aí, né, muitos profissionais que começam trabalhando de maneira autônoma, flexível, acabam, sim, elevando seus rendimentos, encontrando oportunidades neste tipo de momento, em que as pessoas perdem emprego. Quantas de nós, né, quantas pessoas nós conhecemos que ficaram fora do mercado de trabalho formal e viram no Uber, viram em outras plataformas que conectam, né, essa prestação de serviços, uma oportunidade de manter a atuação profissional como freelancer.
Muito bem, eu vou até trazer uns números aqui que a Erika até separou para a gente falar mais um pouquinho para vocês sobre essa questão da gig economy. Olha só, estima-se um crescimento projetado de 123% em 5 anos para a área de gig economy e uma série de tendências sociais, econômicas e tecnológicas que estão impulsionando a expansão hoje e que continuarão a estimular o desenvolvimento da indústria no futuro. Até o final de 2023, ó, daqui a pouquinho, a gente já está aí quase chegando no meio de 2021 já, projeta-se que a gig economy movimente 455 bilhões de dólares no mundo. E é evidente que os trabalhos temporários e independentes encontram-se em franca ascensão, seja em mercados desenvolvidos ou emergentes. E de acordo com a TechCrunch, em uma pesquisa da OECD Data, 2,7 bilhões de pessoas no mundo já estão trabalhando em algum tipo de atividade profissional cujo salário seja baseado em hora ou serviço prestado em vez de contratos fixos. Ô, Érica, uma pergunta até pessoal, depois desses dados aqui que você trouxe para a gente, que eu falei agora para o público. A gente pode falar, então, que isso da gig economy
é o futuro? A tendência é crescer isso dos contratos, trabalho por empresas, essas coisas assim que a gente está tão acostumado hoje em dia. Vai diminuir o gig economy? Vai aumentar?
Olha, é uma tendência, né? Porque também vamos comparar o trabalho freelancer com o trabalho de carteira assinada. Já muito se fala do fim do emprego, que é aquele emprego formal, que você tem um horário fixo, que você tem todas aquelas questões que foram adquiridas ao longo do tempo, né, de protetivo para o trabalhador. Esse emprego ele está declinando muito. E não é de hoje que se trata disso. Domênico de Masi já havia alertado isso e muitos estudiosos da área da sociologia. Então, por que que eu considero, Bárbara, esse ponto tão importante, tá? A geração Y, a geração mais jovem, ela já está muito mais preparada para essa dinâmica de trabalho mais fluido, para essa dinâmica de trabalho mais autônomo. É, inclusive, uma oportunidade para que a pessoa ela possa trabalhar com isso, com a gig economy, fazer uma faculdade, consolidar uma carreira. Mas o que que acontece? Eu tenho recebido e-mails de pessoas que me falam sobre emprego, que estão procurando emprego. Então, a reflexão agora é: vamos abrir a lente, vamos abrir o foco, porque talvez o emprego... Eu recebi um e-mail em específico que me tocou muito. Essa pessoa já tinha feito faculdade, está fazendo faculdade de RH, e ela disse que ela quer arrumar um emprego na área de gestão de pessoas, mas ela não tem experiência. Então, que tal substituir a palavra emprego por oportunidade de trabalho? Você não precisa ter um emprego para fazer seleção de pessoal, não precisa ter um emprego para fazer programas de treinamento e desenvolvimento. Porque se nós colocarmos no radar apenas emprego, nós podemos nos frustrar. Então, a ideia agora é ampliar para oportunidades de trabalho. E essas oportunidades de trabalho, elas estão cada vez mais sendo por projetos. Então, vamos imaginar, ao invés de uma empresa ter um contratado CLT, mesmo que remoto, né, porque o fato de você ser CLT e estar trabalhando remoto, você está totalmente protegido pela lei, 13º salário e tudo. Agora, isso está diminuindo muito. As empresas elas vão contratar por projetos, tanto que a ascensão das plataformas como Trello, Toggle, Todoist, que são plataformas de produtividade, que eu posso ter na minha equipe alguém que mora do outro lado do mundo, tá? Então, abrir um pouco esse horizonte. E isso faz com que seja interessante também olhar que, se por um lado trabalhar, né, desta maneira, você não tem patrão, é livre, é autônomo, você faz o seu horário, é super flexível. Por outro lado, é importante também perceber que não é todo mundo que tem o perfil para trabalhar neste formato. E que quem tem o perfil para trabalhar neste formato, é fundamental que tenha um olhar para o futuro. E o que que eu estou querendo dizer desse olhar para o futuro? Muitas vezes esse trabalhador, ele não tem MEI, ou ele não pensa que vai chegar um momento que ele também vai precisar se aposentar. E é importante ele fazer a contribuição dele mensalmente, para que ele possa minimamente estar protegido por lei. Então, esses dois aspectos são muito importantes de serem considerados, tá? Então, tem gente que diz assim: nossa, eu percebi que aumentou a minha ansiedade quando eu comecei a trabalhar dessa maneira. Claro que aumentou. Se é uma pessoa que tem necessidade de segurança, com certeza aumentou a ansiedade. Então, é sempre importante olhar o ponto e o contraponto.
E, Érica, até uma pergunta que foi realizada aqui pelo José Roberto Paz, né? Ele fala assim: Acho legal, mas como ficam os direitos trabalhistas, né? Então é bem nessa questão que a Érica estava comentando agora há pouco, né? Tem essa questão trabalhista
pois
nesse novo
então, José.
modelo.
Pois então. Na verdade, assim, ainda não fica, né? Porque o que que acontece? Daí a importância, porque vamos olhar, o que que é um direito trabalhista? Carteira assinada, você tem férias, você tem 13º, você pode ter ficar um tempo parado por doença, você está coberto, não é? Na gig economy não tem nada disso. Então, olha o que que é, você faz o teu horário, é flexível. Daí, José, a importância de olhar para além do hoje. E o que que é o olhar além do hoje? Se a pessoa não tem MEI, é importante que ela entre lá no site do INSS, faça contribuição mensal para que ela tenha pelo menos, né, conte esse tempo de trabalho como contribuição para aposentadoria. E uma coisa muito engraçada, assim, né, porque o tempo passa tão rápido, parece que eu tinha 17 anos ontem, né, e já fiz 50. Então, quer dizer, às vezes eu me pergunto onde é que foi esse tempo. Então, por isso é que muitas vezes tem que tomar muito cuidado por conta do direito trabalhista. Na gig economy também, por exemplo, o profissional liberal, ele arca com todos os custos de manutenção. O profissional de gig economy, é fundamental que ele desenvolva autodisciplina, porque senão ele cai na procrastinação, por não ter ninguém ali dizendo ou cobrando resultados para ele. Ele precisa cuidar para não misturar as áreas de vida e trabalho, né? Porque como não tem um horário flexível, não tem um horário fixo, então ele pode bagunçar toda a dinâmica dos outros papéis. E aí a minha preocupação, José, vai muito na linha da sua pergunta. Porque o que que acontece? A gig economy, ela veio para ficar, tá? Imagina que nós entramos num trem bala e nós não vamos mais parar na estação anterior. É daqui para frente. Gig economy veio para ficar. Então, diante dessa situação, o que é importante fazer? Passar o momento de crise, um olho no hoje, um olho no agora e um olho no amanhã. Então, passar o momento de crise, mas também quais medidas, o que que eu posso fazer para ter o mínimo de proteção nessa nova economia, como um profissional autônomo, né? Nessa economia flexível, o que compete a mim? Como é que eu preciso me planejar? Então, esses são aspectos muito importantes. E é por isso que nós decidimos começar o primeiro Talento em Foco desse ano, falando de gig economy, para ampliar o horizonte, porque muitas vezes nós entendemos trabalho e vida profissional apenas como emprego, empregabilidade. E nós precisamos separar o termo de emprego de trabalho, tá? Trabalho na gig economy tem, mas aí é que tá, não tem esses direitos. Então, como é que nós vamos equilibrar isso para passar pela transição e para legar para o nosso eu do futuro uma proteção, que mínima que seja, mas uma proteção que todos nós precisamos.
Pode falar.
Adoro quando acontece isso, meu irmão, dar uma travada. Não, mas é porque eu queria até comentar, né, isso que o José falou da questão trabalhista, que a Érica falou, a gente até comentou antes, né? Se viu ano passado e até hoje a gente vê muito essa questão, né, de trabalhadores que entram em greve, né, por causa disso, da questão trabalhista, né, de que não tem os direitos e todas essas coisas assim. Eu queria até, dentro disso, incrementar para a gente, digamos assim, colocar um olhar positivo, né, sobre a gig economy, né, de falar que não é tão ruim assim. Talvez nós que estejamos acostumados com uma cultura da empregabilidade, no sentido de você arranja um emprego, né, a gente não sabe lidar com isso de MEI, o que que é pessoa física, o que que é trabalhar com pessoa jurídica, quais são as diferenças, porque você é contratado, você só vai lá no RH, deixa sua carteira de trabalho, eles fazem tudo, você vai trabalhar, né? Você não precisa esquentar a cabeça, MEI? O que é MEI? O que eu vou fazer com MEI? Né? Mas aqui da pergunta do Anderson, que eu acho interessante para, né, como eu falei, colocar um olhar positivo sobre isso, que seria que ele fala, né? Qual seria essa linha tênue em que ter uma coisa que não seja tão vantajoso quanto usar essa coisa, gig economy, né? De uma maneira grosseira, matematicamente falando, quando um vale mais a pena que o outro? O que a gente poderia falar sobre isso?
Pera lá, volta um pouquinho a pergunta dele, que eu gostaria de entender. Qual seria essa linha tênue em que ter uma coisa não seja tão vantajoso quanto usar esta coisa? Ah, muito interessante. De que maneira grosseira, matematicamente falando, quando um vale a pena e mais do que o outro, né? É muito interessante a sua pergunta. Por exemplo, ter uma coisa, ter um carro, ter uma casa de praia. Uma casa de praia, por exemplo, você vai quando muito uma vez ao ano nessa casa de praia. Só que as despesas dessa casa de praia, elas continuam girando todo mês, todo tempo, né? Então, muitas pessoas fazem essa conta exatamente. Com o dinheiro que eu pago para manter a minha casa de praia, eu posso tirar férias em um lugar diferente por ano, sem necessariamente ter esta posse. O mesmo é feito com cálculos em carro, né? A pessoa calcula IPVA, seguro, garagem, manutenção, combustível, e aí ela verifica, vale a pena eu manter isso daqui ou é mais barato matematicamente eu pegar um Uber? E tem também as questões que elas ultrapassam as questões matemáticas, né? Então, é do significado daquele bem. O que, que significa um carro para você, não é? Então, é muito além da questão matemática. Então, essa linha que você me pergunta, qual que é a linha tênue, ela pode ser, sim, uma tomada de decisão baseada em cálculos que verifica, né, qual é o custo-benefício de ter um bem ou de poder fazer uso de um determinado bem para tal propósito. Meu propósito é férias. Tá? Então, eu posso ter uma casa de praia me dando maior despesa o ano todo e eu vou para todo ano o mesmo lugar, o que eu adoro, ou você pode liberar isso e utilizar isso como um investimento para estar passeando aí pelo país. E a questão do símbolo, né? O que, que aquela casa de praia significa para mim? Então, qual é o valor emocional? Qual é o valor sentimental? Então, isso vai muito do bem, vai muito da pessoa, uma pessoa mais pragmática, mais prática, questão matemática já liquidou a decisão, né? Mas uma pessoa que tenha um olhar mais emocional para aquele bem pode preferir manter o bem, mesmo em detrimento da relação custo-benefício que ele tenha.
E também uma pergunta bacana para a gente falar sobre isso é como se preparar, né, para entrar nesse modelo. Né? A gente tá sofrendo transformações, né, ao longo dos anos. A gente pode citar como exemplo, né, como a professora trouxe exemplos de empresas, né, a Uber, 99 Táxi, o Airbnb, né, o Dog Hill, Marketing Job, então são várias empresas, né, que a gente pode citar, e só nos Estados Unidos, né, no ano passado, 57 milhões de pessoas estavam envolvidas com o trabalho freelance. Mas a questão é, como começar, então, né, essa carreira, né, de atuando no freelancer, e uma questão é investir nas habilidades, professora.
Ah, investir nas habilidades sempre, né? Porque quando nós falamos de gig economy, eu estou falando desde a contratação de um arquiteto, de um engenheiro, até a contratação de um professor de música, de um consultor. Então, você me perguntou, né? Como é que a gente pode se preparar, como nós podemos nos preparar? Olha, primeiro ponto, né? Qual é o teu talento, qual é a tua formação? Segundo ponto, quem já tenha o trabalho disponível, nível, quem já entende de programação, quem já é profissional, pode procurar essas plataformas que conectam as pessoas aos fornecedores, a quem tem necessidade de serviço. Então, fornecedor ao consumidor. Exemplo dessas plataformas, o GetNinjas, a Orkana, a Freelancer, a ProLancer. Então, existem, busquem plataformas que conectem, tem plataformas gerais que conectam todo tipo de trabalhador, engenheiro, professor de matemática, manicure, o que precisar, ao consumidor. E existem plataformas muito específicas. Então, tem plataforma que você encontra só moda e beleza. Então, começar a investigar essas plataformas e fazer o cadastro. Porque o que, que essa plataforma faz? Por meio de inteligência artificial, ela localiza o teu ambiente, né? Os prestadores de serviço e quem tem a demanda desses prestadores de serviço. Então, esse é um ponto importante, conectar com as plataformas. O outro ponto importante é se conhecer, porque o teu perfil, né? Se você é um perfil que precisa de muita segurança, daquele dinheirinho todo dia entrando, todo final de mês, o começo de mês entrando na conta, que você precisa de estabilidade, então é muito importante trabalhar o emocional, porque o gig economy, ele não te traz, tem um mês que você pode explodir no teu ganho e tem meses que serão menores, né? Então, requer aí um bom equilíbrio emocional e um bom planejamento dessas diferenças. Então, trabalhar um orçamento para ter a clareza do que entra, né? De quais são os gastos, esse é muito importante. Estabelecer um horário para não criar problema de saúde, inclusive, sabe? De comprometer o sono, coisa assim. Então, é importante estabelecer um horário e ter uma perspectiva realista, né? Do retorno dessas atividades.
Muito bem, nós estamos chegando aqui nos minutinhos finais, Érica, lembra, passa rápido, 30 minutos.
Passa rápido, né?
Bárbara. Eu só ia falar que eu queria colocar aqui esse último depoimento do Rodrigo, só para a gente se inspirar, ver um pouquinho, né, disso do Gig Economy, que ele fala que morou na Bélgica por 13 anos e na Europa essa é a base da economia, né, isso do Gig Economy. Ele trabalhava com drywall, e na prestação de serviços o trabalho é a hora. O vínculo empregatício é um contrato de prestação de serviços. E é basicamente isso. Né?
Uhum. E também, só para complementar, antes da professora fazer algum comentário sobre esse comentário do Rodrigo, ele é de Uberlândia, né? Estava pesquisando aqui. E ele também estuda, né, justamente na área de administração, né? Ele atualmente é estudante de bacharel em administração na Uninter de Uberlândia e também,
muito bem.
E também estudou aí o MBA em gestão de marketing também na Uninter de Uberlândia. Então, fazer esse comentário bacana.
Nossa, muito bacana,
agradecer,
Rodrigo. Muito bacana, então você já tem essa experiência de trabalhar por contratos, você já viu que esse era o modelo que regia lá, né? E eu acredito que aqui nós também vamos entrar nesse processo em larga escala, por isso é que é importante trabalhar a questão da competência, trabalhar a questão da gestão das emoções, ter um planejamento, ter um foco, ter uma ferramenta que te avalie, né, o teu controle de produtividade. Então tem uma série de coisas. E aí já nessa linha, eu quero convidar todos que estão conosco. Na semana que vem, nós teremos uma convidada que ela é advogada e ela trabalha exatamente com o direito previdenciário, Bárbara, e ela vem aqui para esclarecer quais são os direitos que você tem ao ter um MEI, se não tem MEI, como é que você vai poder programar a tua aposentadoria, porque parece que pode estar tão distante, né? Mas é sempre importante pensar o que é que eu estou levando, legando para o meu eu do futuro? Será que o meu eu do presente está tomando ações no agora para deixar bem o meu eu do futuro? Então, isso também faz muito parte aqui da temática do nosso Talento em Foco.
E a gente, então, a professora Érica trouxe tanto, né, os prós e contras, né, sobre a gig economy, e até puxando esse gancho, lembrando que também em 2016 o governo brasileiro acabou flexibilizando algumas leis, né, para trabalhadores autônomos, né, e aí entra justamente nesse assunto, né, que a professora abordou, comentou, né, que vai ter no próximo programa. Então, só um comentário, né? Então, tem essa questão, né, do MEI, né, o microempreendedor individual, que é preciso também emitir notas, né? Por mais que a pessoa trabalhe como freelance, né, acaba sendo um atrativo também para as empresas ter esse tipo de negociação. A gente tem visto bastante vagas nessa modalidade, né? Então, sempre é bom também procurar também um contador para ajudar a tomar nessas melhores decisões a respeito de como funciona.
Isso mesmo. Então, eu vou agradecendo todos vocês que estiveram conosco. Estou muito, muito feliz aqui de voltar com o Talento em Foco. E até semana que vem.
Maravilhoso. Muito obrigada, Evandro, Érica, todos que acompanharam. Lembrando que semana que vem, então, a gente vai falar sobre aposentadoria. E nos acompanhem aqui agora no novo horário, às 16h30, aqui no nosso Facebook, também pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima edição. Tchau, tchau.
Talento em Foco.